Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 3, versículos 22 a 36. João dá testemunho de Jesus. Depois disso, veio Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. E ali se demorou com eles a batizar. João também batizava em Enon, perto de Salim, porque havia lá muitas águas, e muitos lá iam e eram batizados. Porque a esse tempo, João ainda não tinha sido metido no cárcere. Uma questão surgiu entre os discípulos de João e os judeus acerca do batismo. Aqueles, indo ter com João, lhe disseram: Mestre, esse que estava contigo além Jordão e de quem deste testemunho, eis que também batiza, e todos vão a ele. João lhes respondeu: Não pode o homem receber coisa alguma se do céu não lhe foi dada. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Não sou o Cristo, sou apenas um enviado adiante dele. O a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que com ele está e o ouve, muito se regozija por escutar a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Aquele que veio do alto está acima de todos. Aquele que tira da terra sua origem é da terra, e da terra são suas palavras. O que veio do céu está acima de todos. Dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém recebe o seu testemunho. O que recebe o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá seu espírito por medida. O Pai ama o Filho e tudo lhe pôs nas mãos. O que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê no Filho, não verá a vida, e a cólera de Deus permanece sobre ele. Destas palavras, e ali se demorou com eles a batizar, eis aqui o sentido exato e real. Jesus batizava por intermédio de seus discípulos, não por suas próprias mãos. Mas como os discípulos obravam em seu nome, a ação estava toda sujeita à sua personalidade. Do mesmo modo é que dizeis: recebeu o batismo do Cristo. É o que se encontra expressamente declarado nos versículos 1 e 2 do capítulo 4 de João. Jesus mandava que seus discípulos administrassem o batismo d'água, que João, o precursor, já administrava, para lhe conservar o caráter simbólico e material. É o que a Igreja pudera e devera ter compreendido. Ela devera ter continuado a praticá-lo, sem lhe alterar o objeto e o fim, e, sobretudo, sem o sujeitar às suas errôneas interpretações dogmáticas, que lhe desnaturaram e falsearam o sentido e o alcance. Quanto à questão que surgiu entre os discípulos de João e os judeus, acerca do batismo ou da purificação, porque no caso os dois termos são sinônimos. Ela se originou de não reconhecerem os judeus a Jesus o direito de fazer o que João fazia. Não esqueçais que, quando Jesus deu começo à sua missão, João já era considerado como um profeta enviado à casa de Israel. Jesus, pois, era tido geralmente por um impostor que usurpava o respeito devido a João, ou por um discípulo infiel que desviava do mestre a multidão. Para eles, o Messias tinha que se anunciar com mais brilho. Refleti nisso e lembrai-vos de que esperavam um chefe temporal que viria restabelecer o reino de Israel. Não vos admireis de que, em consequência dessa questão, os discípulos de João lhe tenham ido dizer: Mestre, aquele que estava contigo além Jordão e de quem deste testemunho, eis que também batiza, e todos vão a ele. Somente alguns deles haviam assistido ao que se passara entre João e Jesus às margens do Jordão. Esses mesmos, porém, a falta de faculdade e de ação mediúnica, não tinham visto nem ouvido as manifestações espíritas. E, não obstante o que tinham ouvido de João, em virtude da discussão com os judeus, e por efeito das interpretações dadas às profecias da lei antiga, se achavam influenciados pela ideia de que o Messias, anunciado, ao fazer a sua aparição, realizaria coisas mais espantosas do que o ato do batismo ou purificação executado pelo precursor. Assistido constantemente pelos espíritos superiores que o guiavam no desempenho da sua missão, João, na resposta a seus discípulos, debaixo da influência espírita e por inspiração mediúnica, dá testemunho de Jesus. Se humilha diante deste. Como ele próprio o declara, sua missão consistia em preparar os caminhos ao enviado divino. Rende, pois, homenagem àquele que acima dele está, afirmando a natureza celeste da sua missão. Temos que, despojando da letra o Espírito, vos explicar, em Espírito e verdade, o sentido e o alcance da resposta de João a seus discípulos. Não pode o homem receber coisa alguma se do céu não lhe foi dada. Estas palavras se referem ao ato que Jesus praticava por intermédio de seus discípulos. Elas significam: se Jesus não tivesse o direito de purificar os pecadores, não se teria arrogado esse direito. E o próprio João não lhe teria consentido se ele não fosse realmente o Cristo. Depois de lembrar a seus discípulos que já declarara não ser o Cristo, mas apenas um enviado adiante deste, acrescenta João: o a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e o ouve, muito se regozija por escutar a voz do esposo, pois este gozo eu agora o experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Já tivemos ocasião de vos dizer que estas locuções, o esposo, o amigo do esposo, eram tomadas às ideias, às tradições, aos costumes hebraicos. João empregava figuradamente a expressão o esposo para designar a Jesus, tendo em vista a honra que se prestava entre os hebreus àquele que se casava. Jesus, que descera do céu para desempenhar na terra a sua missão, era apresentado como o mancebo puro, que, também ele, depõe a sua coroa nupcial, a fim de tomar e governar a família que para si constituiu. Pela esposa, que pertence ao esposo, a Jesus, se designa a humanidade, que ele governa como espírito protetor do planeta terreno, e que lhe pertence no sentido de que só ele se acha encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso. Só ele tem a missão superior de lhe falar quando desce ao seio dela. A expressão "o amigo do esposo" também João a empregava figuradamente para designar-se a si mesmo, pela razão de que o amigo do esposo é o que deste mais se aproxima e mais caro lhe é. Falando do amigo do esposo que com ele está e o ouve e muito se regozija por escutar a voz do esposo, João ainda se designa a si mesmo como precursor de Jesus, seu devotado auxiliar, cheio de respeito e de amor para com ele e obedecendo-lhe a voz, jubiloso por tê-la ouvido, isto é, por ter visto começada a missão terrena do Mestre. João experimenta o gozo de escutar a voz do esposo. É preciso que Jesus cresça e que ele diminua. Quer isso dizer, ele experimenta o gozo de ver começada a missão de Jesus. É preciso que esta se desenvolva e que a sua, que era preparatória, se apague e termine. Assim, pois, pelas palavras figuradas nos versículos 29 e 30, o que João disse a seus discípulos, despojado da letra, o Espírito foi: Jesus é aquele a quem, como governador do vosso planeta, pertence à humanidade terrena. É o único que tem a missão superior de lhe falar quando desce ao seio dela. Eu, João, que apenas sou o seu precursor, seu auxiliar devotado, cheio de amor e de respeito para com ele, lhe obedeço a voz e me sinto jubiloso por ver começada a sua missão. Ela o está e é preciso que se desenvolva e que a minha, simplesmente preparatória, se apague e termine. Em seguida, João, que como sabeis era médium, não só vidente e audiente, mas também inspirado, que falava por inspiração, conforme os casos, as circunstâncias e as necessidades da sua missão, profere, debaixo da influência espírita e da ação mediúnica, sem ter destas consciência, palavras cujo sentido exato não compreendia, afirmativas da missão de Jesus referentes à sua natureza, à sua origem, à sua posição e a seus poderes, com relação ao vosso planeta, à humanidade terrena e a todos os espíritos que, sob a sua direção, trabalham ou concorrem para o desenvolvimento e para o progresso planetário e humano. Essas palavras são as seguintes: aquele que veio do alto está acima de todos. Aquele que da terra tira sua origem é da terra, e da terra são suas palavras. O que veio do céu está acima de todos. Dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém recebe o seu testemunho. O que recebe o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá seu espírito por medida. O Pai ama o Filho e tudo lhe pôs nas mãos. Dizendo isso, João estabelece uma comparação entre si próprio e Jesus. Ele, João, é um homem terreno, sofre a encarnação humana e suas palavras são da terra, emanam do homem terrestre. Segundo o Espírito que vivifica, afirma a origem extra-humana de Jesus, quando diz: ele veio do alto, não tira da terra a sua origem. Não é da terra, veio do céu, é, portanto, não homem terreno. revestido de um corpo terrestre, mas homem celeste, revestido de um corpo celeste, isto é, fluídico por sua natureza e visível para olhos humanos pela tangibilidade, sob aparência humana, mas considerado material pelos homens. Dizendo, ele está acima de todos, João afirma a superioridade de Jesus sobre todos os espíritos, encarnados ou errantes, quer os que se achem na terra, passando por provações e expiações para se desenvolverem e progredirem, quer os que se achem em missão, assistindo a Jesus e trabalhando sob a sua direção pelo progresso do vosso planeta e da humanidade terrena. Afirma ainda essa superioridade, essa supremacia que Jesus exerce como espírito protetor e governador da Terra, com os poderes ilimitados que recebeu do Pai, declarando: o Pai o ama, tem confiança nele e tudo lhe pôs nas mãos. Afirma que Jesus está em relação direta com o Pai e que não fala, senão como órgão direto do Senhor Onipotente, dizendo que, quando ele fala, dá testemunho do que viu e ouviu, e que aquele que recebe o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Não tendo tido origem na terra, não sendo da terra, não sendo homem terrestre, suas palavras não procedem da terra. Sendo homem celeste, em relação direta com o Pai, cumprindo as vontades deste, que só ele conhece e que transmite, confiando a cada um tarefa proporcionada às suas forças, não profere senão as palavras de Deus. Não diz senão palavras de Deus, porque Deus não lhe dá seu espírito por medida divina. Quer isto dizer porque ele conhece os mistérios da vontade divina e a verdade, estando apto a compreender as vontades celestes e a contemplar o brilho da luz, não é necessário que Deus lhas vele. E o que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê no Filho não verá a vida, e a cólera de Deus permanece sobre ele. Por estas palavras, João afirma que Jesus é o vosso modelo, vosso guia, o encarregado do vosso desenvolvimento e do vosso progresso, e de vos conduzir à perfeição, que só caminhando pelas suas sendas, acompanhando-lhe os passos, podeis chegar ao fim que vos cumpre atingir. Nas explicações que já vos foram dadas sobre os versículos 15, 16, 17 e 18, tendes o sentido e o alcance destas palavras segundo o Espírito. Muito fácil é compreendê-las. Aquele que crê, ama, obedece e merece. Mas aquele que não crê se afasta, delinque e atrai sobre si o julgamento. Não verá a vida, permanecerá nas vias tenebrosas da encarnação material. E a cólera de Deus permanece sobre ele. A justiça do Senhor o conservará submetido à expiação. Explicando no número 9, o versículo 18, também já explicamos o que deveis entender em espírito e verdade por estas palavras. Aquele que crê no Filho, acrescentaremos, Jesus personificava a moral que ele declarou ser toda a lei e os profetas, que é anterior ao seu aparecimento na terra. Aquele que, seja quem for, judeu ou gentio, católico ou protestante, cristão ou muçulmano, seja qual for a nação a que pertença, sejam quais forem seu culto, suas crenças, segue com simplicidade de coração e humildade de espírito a linha da justiça, do amor e da caridade. Esse crê no Filho, o conhece. Não esqueçais que aquele que hoje é, por exemplo, judeu, Talvez tenha sido ontem um missionário da fé cristã e será, quem sabe amanhã, um de seus mártires. Tende sempre em mente a reencarnação. As palavras de João, como as de Jesus, se aplicam aos espíritos em via de reencarnar. Não se aplicam no seu sentido próprio, isto é, segundo a letra, aos espíritos encarnados, no momento, e sim aos que acabam de o estar e aos que o estarão de futuro. Quanto a estas palavras de João, e ninguém recebe o seu testemunho, tem, do ponto de vista geral, o mesmo sentido das que já explicamos, dirigidas por Jesus a Nicodemos. E, entretanto, não recebeis o meu testemunho. Essas palavras de João eram de atualidade para seus discípulos que não reconheciam a missão de Jesus. De atualidade e ditas para o futuro, com relação aos judeus e aos outros homens, que viriam a desconhecer aquela missão, a cerrar ouvidos à palavra do Mestre, a não caminhar nas suas sendas, a não lhe seguir os passos. Graças a Deus.